Bom, esse áudio aqui, eu vou falar sobre o cerne mesmo do capítulo 6, tá? Que é a estratégia naval, do que se trata, tá? Para a gente não se perder no áudio, né, eu vou dividir da seguinte forma: o que é o que? O objetivo da estratégia naval, os modos de ação, que é o como, certo? E os meios, que é o com o que. Então é o que, o como e o com o que. Tá certo? Então, o objetivo, o que é o domínio do mar. Isso aí vamos dizer assim, é o clássico, né? Tá? Então, lembra que Castex tinha duas definições. Uma primeira definição era aquele domínio do mar, que era o que? Interceptar ofensivamente, interceptar as linhas de comunicações inimigas e atacar o território do inimigo a partir do mar. E defensivamente, proteger as nossas linhas de comunicações e impedir o inimigo de atacar o nosso território pelo mar, certo? Beleza. Então agora o Castex faz uma segunda definição mais enxuta, certo? Mais concisa, que ele fala o seguinte: o objetivo da estratégia naval é o controle das linhas de comunicações marítimas de superfície, tá? Então para Castex há equivalência, certo? Então o domínio do mar é isso. E o domínio do mar não é absoluto, tá? Não é absoluto, não tem como. O ambiente marítimo não é impossível dominá-lo de forma absoluta, tá? Então fechamos o objetivo, o quê? Já batemos, tá? Os modos de ação, o como, é aquele tríptico de Castex, aquela tripartição, lembra? Que é também comparado àquela definição, aquela tripé do almirante Dunval, que é o quê? A ação entre forças organizadas, luta entre forças organizadas, tá? Essa é a resposta clássica, né? Mahaniana, tá? Batalha, tá? A segunda é ataque e defesa das linhas de comunicações, que é o que? Ação contra interesses do almirante Duval, tá? E a terceira é a reação do mar contra a terra, que é a ação contra a terra, feat do almirante Duval, beleza? Então vamos lá. Destrinchando aqui, primeiro pilar do Castex: luta entre forças organizadas, tá? Postulado básico é esse, olha só. Eu nem precisaria dos outros dois, porque se eu destruir a força inimiga, tá, toda, eu já tenho liberdade de ação total no mar. Eu não preciso mais proteger as minhas linhas de comunicações, certo? E eu posso concentrar todo o meu poder de combate nas linhas de comunicação inimiga. Então, em tese, isso seria o domínio do mar. Absoluto, inclusive. Tá? Só que na prática é muito complicado. Primeiro, porque vai ser muito raro conseguir uma batalha decisiva, que vai eliminar, vai destruir as forças organizadas do inimigo. Tá? Segundo, que às vezes é necessário dar prioridade. É, dentro da estratégia de defesa, da estratégia integral coordenadora, da estratégia geral, pô, às vezes vai ser prioridade transportar uma tropa, né, uma operação de apoio, antes de fazer a guerra naval, certo? Atacar ou defender uma linha de comunicação, atacar ou defender uma costa, tá? Isso foi visto classicamente na Grande Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, quando se fala que o domínio do mar é obtido pela batalha decisiva, isso é uma visão muito, muito naval. Ou seja, não se considera outras prioridades que seriam coordenadas por uma estratégia geral. Tá certo? Beleza. E a batalha para o Castex, quer dizer, a batalha não, vamos falar assim, não. A luta entre forças organizadas para o Castex, ela admite três modos, né? O primeiro é a batalha, o segundo é o bloqueio e o terceiro é a esquadra em potência. Tá? Lembrando que a batalha é o único que é o emprego real. Lembra daquele negócio? Emprego real, que eu faço ação direta usando força. Certo? O bloqueio e a esquadra em potência são emprego virtual. Tá? Beleza, vamos destrinchando, tá? Então nós estamos aqui, os três pilares de Castex. Tá? luta entre forças organizadas, ataque e defesa de linha de comunicações e ação do mar contra a terra. Destrinchamos, entramos em luta entre forças organizadas, tá? Aí destrinchamos, a gente tem três modos: batalha, o bloqueio e a estratégia em potência. Vamos entrar agora em batalha, tá? A batalha é o mais clássico, tá? Se possível, ela tem que ser decisiva, mas é muito raro na história, tá? Esse livro do Lars Eden, ele coloca aqui cinco eventos de batalhas decisivas. Esses autores são muito controversos, entendeu? Em termos de alguns conceitos. Por exemplo, o Tratado de Estratégia, ele coloca menos exemplos, tal. Então a gente não sabe se ele considera, por exemplo, Midway e Golfo de Leyte como batalha decisiva. Nesse livro aqui, ele coloca Salamina, Lepanto, Trafalgar. Essas três aqui, tá, são clássicas. A outra é Tsushima, que foi em 1905, na Guerra Russo-Japonesa, tá? E ele coloca também Midway e Golfo de Leyte. Midway foi o ponto de inversão ali na Segunda Guerra Mundial, 1942, em que iniciaram as ofensivas aliadas no Pacífico. Até então os aliados estavam tomando bola, tá? E Golfo de Leyte foi no Atlântico, quando a esquadra alemã se retirou para os seus portos e praticamente se encerrou ali nos portos. Por isso ele considera uma batalha decisiva, mas não houve uma destruição da força inimiga, tá? Beleza. O segundo modo, tá? Bloqueio. Aí o bloqueio pode ser dois tipos: militar e comercial, tá? Lembrando que nesse ponto aqui a gente está falando, olha só, a gente está falando sobre luta entre forças organizadas, tá? Então aqui ele coloca que o bloqueio pode ser de dois tipos, mas o bloqueio que interessa aqui é o bloqueio militar, tá? O bloqueio comercial, ele não é luta entre forças organizadas, beleza? O bloqueio militar, sim, porque é uma força está bloqueando a força organizada do inimigo, tá? E o bloqueio comercial é bloquear as linhas de comunicações do inimigo. É um efeito econômico, tá? O bloqueio militar, destrinchando mais um pouco aqui, o bloqueio militar, ele tem duas formas de acontecer. Uma é eu paraliso o inimigo nos portos. Eu deixo ele nos portos, tá? A outra coisa é eu tentar forçar ele a sair para uma batalha decisiva por meio do bloqueio, tá? Então, essa é a parte do bloqueio. E eu coloco uma observação aqui que é importante, que é o seguinte: a partir do advento do submarino, ficou impossível o bloqueio aproximado, tá? Ou bloqueio cerrado também. Então, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os aliados faziam bloqueio aberto, tá? Antes, nas guerras napoleônicas, os bloqueios, eles eram cerrados, ou seja, os navios ficavam ali a distância aproximada, bloqueando a força organizada inimiga. Beleza? E o terceiro ponto da luta entre forças organizadas, que é o emprego virtual também, é a esquadra em potência, tá? É a estratégia da esquadra inferior. Inicialmente, Castex condena a esquadra em potência. Ele fala que é uma estratégia passiva, tá? Para ser em potência, uma esquadra tem que adotar uma postura defensiva mais ofensiva, adotando o princípio da ofensiva, entendeu? Ou seja, a esquadra tem que dar sinais de vida. Ela tem que ter liberdade, atitude, vontade de operar contra o inimigo, mesmo que seja um inimigo superior, tá? Então esse era o pensamento do Castex, beleza? Então fechamos o primeiro pilar do Castex, que é a luta entre forças organizadas, dividindo aí entre batalha, bloqueio e esquadra em potência, tá? O segundo pilar é o ataque e defesa das linhas de comunicação. Então, hoje não seria suficiente as linhas de comunicação de superfície, tá? O autor coloca isso. Seria linhas de comunicação de superfície mais proteger e também interceptar os outros recursos essenciais do mar, que hoje existe no mar, tá? Então, historicamente, o ataque à linha de comunicações pode ser feito de duas formas, tá certo? Uma é a guerra das esquadras, tá? E a outra é a guerra de corso, beleza? A guerra de esquadra é o, marranismo fervoroso, né? É, lembrando que o Castex foi marraniano no início da carreira, combatendo a Junior Colli, então ele defendia essa aí. É, atacar as linhas de comunicações, buscando a batalha decisiva, né? A guerra das esquadras. E a guerra de corso era a estratégia da Junior Colli, ou seja, o alvo é o transporte marítimo inimigo. Tá? É, a estratégia naval deve rejeitar a batalha decisiva. Tá? E um outro modo de ação castexiano, tá? De atacar as linhas de comunicações, é o bloqueio comercial. Aí sim, lembra que eu falei que o bloqueio tem dois tipos, o naval, né, que é o militar, bloqueio naval, e o bloqueio comercial. Então, o bloqueio naval, ele está inserido dentro do primeiro pilar do Castex, luta entre forças organizadas. O bloqueio comercial estaria inserido dentro do segundo pilar, tá? Que é o pilar das linhas de comunicações marítimas. Beleza? E o exemplo histórico aí é o bloqueio comercial estabelecido por Napoleão, em 1806, bloqueando aí a relação entre Grã-Bretanha e a Europa. Tá? Atualmente, existe algum bloqueio comercial? Sim, a Unifil. Então, a Unifil, ela faz um bloqueio comercial. Beleza? Bem, eu falei sobre ataque às linhas de comunicações. Agora, defesa das linhas de comunicações. Como proteger as linhas de comunicações, de acordo com o Castex? Tá? Duas formas. Uma é a proteção indireta, outra é direta. Tá? Proteção indireta é o quê? Você proteger a tua linha de comunicação atacando a força do inimigo. Ou seja, você está fazendo o método marraniano. Que é o quê? Você fazer uma ação de força organizada contra força organizada visando proteger uma linha de comunicação, tá? Os submarinos alemães, eles fizeram esse método aí cair por terra, tá? Porque enquanto na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial o pessoal cagou para a guerra submarina, tá? Ficaram tentando buscar esquadra caçando outra esquadra no mar, certo? Enquanto isso, os submarinos alemães começaram a fazer uma lenha nos mercantes, né? Ou seja, a proteção indireta, tá? Ela caiu por terra. Quer dizer, existe ainda se for feita uma guerra antissubmarina, né? Mas assim, a proteção direta, ela é mais eficaz, tá? A proteção direta é justamente o emprego de forças. Ela pode ser ofensiva ou defensiva. Ofensiva é quando a força naval é empregada para proteger a linha de comunicação. Que é o quê? É patrulha, é ataque aos corsários, é ataque às bases logísticas do corsário, tal. Então, isso foi o que os aliados fizeram no início da Primeira Guerra Mundial. Botaram navios de patrulha ao longo das linhas de comunicações, achando que iam proteger, mas o próprio Castex constatou na pele a ineficácia desse método. Por quê? Porque ele era comandante de um navio-patrulha Altair, e ele viu que isso aí não dava certo. Tá? Então, qual é o método que dá certo? A proteção direta, defensiva. Ou seja, é preciso... Existem algumas formas, que é o quê? Uma delas é o sistema de comboios. Ele vai junto. Negão, o comboio vai junto, tá, com os mercantes. Alguns navios ali, tá? Derrotas vigiadas, escoltas, né? E também um outro método alternativo é você armar os mercantes. Hoje em dia tem muito isso, o pessoal contrata inclusive empresas privadas para irem a bordo armados e tal, para fazer essa proteção aí. É uma proteção direta defensiva, beleza? E o terceiro pilar do Castex é a ação do mar contra a terra. Tá? Então, tendo já controlado as linhas de comunicações marítimas, ou o controle do mar, domínio do mar para o Castex, tá? O poder naval deve atacar a terra. Tá? O Cássius concluiu isso. Ele falou: é em terra que as guerras são ganhas. Tá? O ser humano vive na terra. Então não adianta controlar as linhas de comunicação marítima. Isso aí é o domínio do mar, beleza. Mas tendo já controlado, o poder naval deve atacar a terra. Tá? E são três modos de se fazer isso: operações combinadas, bloqueios e raids. Tá? Então, operações combinadas é o que para o Castex vai estar naquela estratégia geral, que vai estar coordenando as estratégias terrestres, aérea, naval, tal. Então, as operações combinadas pertencem ao domínio da estratégia geral. Tá? Normalmente, essas operações têm um propósito estratégico. Tá? Aí eu coloco um erro não, mas vamos lá, um equívoco do Castex, né? O Castex não via com muita perspectiva essa questão das operações combinadas. Ele não gostava, tá? Eu acho que ele tinha uma influência de Dardanelos, entendeu? Dardanelos foi a única operação combinada da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, ele tinha esse pessimismo, porque Dardanelos deu ruim, entendeu? Foi um verdadeiro fracasso, tá? Então, essa parte de operações combinadas, ele falava que cabia a estratégia geral, né, coordenar, tal, 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 mas ele não via isso com muita importância, tá? Esse pessimismo aí do Castro, ele não vai se justificar, pô. Na Segunda Guerra Mundial vai ter Dia D, Normandia, Pacífico, tal, várias paradas com operações combinadas sendo um verdadeiro sucesso, tá? Tanto é que nos dois últimos tomos da obra do Castex, né, os tomos 6 e 7, ele escreve depois da guerra da Segunda Guerra Mundial, 1947, ele retifica. Ele mais ou menos fala que, pô, operações combinadas, não sei o quê, tem importância assim e tal, beleza? Tá? Beleza, então tem ações de uma coisa, tem bloqueio também, já foi falado, tá? E os raids, o que seriam os raids? Raids são incursões. Incursões, bombardeios, ou cup the main, que ele chama, né? Cup the main seriam o quê? São ações pontuais. O cara fazer uma incursão de operações especiais, destruir uma plataforma de lançamento de mísseis e sair, sem ser visto. Né? Então, normalmente, tem um propósito operacional. Então, é uma operação combinada, operação, propósito estratégico, tá? E os raids, propósito mais operacional. Bem, fechando, tá, esse áudio, eu vou falar sobre os meios. Então eu falei sobre o quê, é o objetivo da estratégia naval, eu falei sobre o como, os modos de ação, e agora os meios, tá, que é o com quê. Então o Castex fala que para fazer a estratégia naval, uma força tem que ter uma força aeronaval, lembrando que na França, tá, a força aeronaval não são os meios aéreos da Marinha, tá? Como a nossa denominação, tá? Então a força aeronaval, tá, é a Marinha e os seus meios aéreos. Então a Marinha, né, do mar mesmo, com a aviação embarcada, ele chama de força aeronaval, beleza? Os submarinos e outras armas, artilharia de costa, aeronaves baseadas em terra, são aquele conceito de forças marítimas, ou seja, todas as forças que tomam parte da guerra no mar, mesmo não sendo oriundas da Marinha de Guerra, tá? São forças marítimas, tá? E aí, desde Castex para cá, houve algumas evoluções tecnológicas: arma, propulsão nuclear, mísseis, sistema de comando e controle, tá? Então, hoje, ele conclui o seguinte: hoje o PS não é mais a falta de informação como tinha na época do Castex, é o excesso de informação. Tá? Então a guerra naval hoje é uma guerra centrada em rede. Qual é a vantagem disso? Hoje eu tenho mais autonomia para os comandantes, mais consciência situacional, mais velocidade na tomada de decisão. Mas qual é a desvantagem também? Um controle excessivo dos escalões superiores sobre os inferiores. O cara parece que está assistindo ali os grupos, tarefas subordinados, porra, tal, isso aqui, in loco, e pô, isso tudo aí. Todos esses domínios vão se interpenetrar, né? Ou seja, superfície, submarino, meio aéreo, espaço, ciberespaço, certo? A fricção de Clausewitz não está morta. Ela mudou de natureza. Lembra da fricção? A atmosfera da guerra é aquilo que é simples, mas na hora fica difícil. É. Beleza, para fechar, só vou comentar aqui um boi, uma questão que caiu, acho que foi ano passado, no ano retrasado, é o seguinte: é a estratégia de projeção que está em voga. Tá? O que é a estratégia de projeção? Certo? Ela extrapola a moldura da estratégia naval, até mesmo das operações combinadas, tá? Porque ela envolve todos os modos de ação possível, entendeu? A estratégia de projeção é esse jogo estratégico que está acontecendo hoje, entre China e Estados Unidos, ali no mar da China Meridional. Então a gente tem uma estratégia chinesa de A2AD, que é negação de área, né, e antiacesso, tá? É uma estratégia virtual. Não busca um duelo simétrico, ou seja, não usa diretamente a força, certo? Mas mobiliza, então é uma dissuasão, tá certo? E a estratégia dos Estados Unidos é o contrário, ou seja, é o contra A2AD, contra antiacesso e negação de área. Que o objetivo principal é o quê? É fazer fracassar esse A2AD chinês. Beleza? E esse jogo estratégico aí acaba envolvendo todos os modos de ação possível, castexianos ou não, tá? Batalha, bloqueio, projeção de poder, guerra espacial, ciberguerra, tudo, tudão, certo? Esse exige uma estratégia diplomática, certo? Que um fica tentando isolar o outro diplomaticamente. Certo? Estabelecendo o máximo de alianças. Então a China tenta colocar forças ali nos países comunistas, entendeu? Na Coreia do Norte e tal. Os Estados Unidos tentam, Coreia do Sul e tal, e Taiwan, e Japão, e o caramba. Então exige uma estratégia diplomática, tudo isso aí. Beleza? Então essa é a estratégia de projeção que extrapola a estratégia naval.